com seus bonecos, com as máscaras. Oi, Anderson, bom dia.
Bom dia, Beverly. Tudo bem?
Tudo e contigo?
Tudo bem, tudo bem. Ansiosos por subir a serra.
Bacana demais. Me conta um pouquinho sobre o projeto primeiro e como ele vai, enfim, chegar a Caxias do Sul com essa proposta, né, de formar consciência negra também a partir da infância.
Beverly, o nosso espetáculo, ele tem um trabalho que ele foi criado para os 10 anos do grupo. Isso foi lá em 2018. E nós queríamos, naquele momento, já estávamos construindo a identidade do grupo sobre o que nós queríamos falar. E foi nesse momento que surgiu a ideia de criar um espetáculo diferenciado de tudo que a gente vinha fazendo. E aí surge Bandelli, que foi um grande presente, né, da Eleonora Medeiros, que lançou o livro um ano antes. E quando eu vi ainda o material, quando era um rascunho, eu disse: eu quero fazer um espetáculo disso. Porque tinha várias questões pessoais em relação à história que eu já vinha querendo fazer há algum tempo. E mais do que um teatro de bonecos, na verdade, esse espetáculo é um teatro com bonecos, porque o boneco, ele é parte de um todo, né? Ele é parte de um visual, ele é parte de resgates culturais que a gente vai fazendo dentro das diversas negritudes, porque não existe uma negritude, assim como não existe uma África, são várias Áfricas. Então, a gente foi buscar em elementos da cultura afro-brasileira, por exemplo, como o maculelê, como o próprio rap, como o tambor de sopapo, que é um tambor afro-gaúcho, só existe aqui no Rio Grande do Sul, foi criado aqui. E tudo isso foi para dentro do espetáculo, foi se inserindo aos poucos, criando um espetáculo que, quando a gente fala em infância e teatro infantil, a gente sempre pensa em espetáculo com muita cor, com muita luz, com muita coisa acontecendo. E Bandeira, ele faz uma contrapartida. Ele é um espetáculo de apreciação. Ele é um espetáculo onde o público, ele é ao mesmo tempo público, mas é também a comunidade, é também o pessoal da aldeia. É uma outra vivência, né? Então, por isso que a gente fala num espetáculo de sensações. Ele nos traz sensações, ele remete à memória griô, ele remete à importância do respeito aos mais velhos, da oralidade como forma de manter vivas nossas tradições, que são tão importantes, principalmente num país tão grande como o Brasil, que não se reconhece, às vezes, como o Brasil, né?
É verdade, ontem mesmo, Anderson, eu estava contando para a audiência que na abertura de uma programação cultural bem intensa que Caxias tem também nesses dias, que é o Aldeia Sesc, teve uma abertura de exposição com 22 artistas negros na Galeria de Arte Guerdon Monroy. Eu tive o privilégio de estar presente e sempre chama muito a atenção também a falta de não só de representatividade dos artistas, né, negros, mas também da presença da comunidade negra nos espaços, né, públicos e privados de todas as cidades. Como é que a gente faz, a partir da arte, da cultura, essa formação de identidade, de protagonismo, de abertura desses espaços? O teatro ajuda nisso?
Com certeza, o teatro, a literatura. Nós temos um projeto, nós não somos um grupo de teatro negro, mas nós temos dentro das nossas histórias, isso já está se tornando praticamente um mote, um foco do nosso trabalho, porque é a minha vivência pessoal. Eu me descobri, que nem eu digo, eu me descobri negro há pouco tempo, porque eu tenho uma pele mais clara e durante toda a minha infância, adolescência, eu passei um certo privilégio em relação a pessoas negras de pele mais escura. E essa descoberta e entender que tem caminho que eu não trilhei, que outras pessoas trilharam, tem me feito investigar cada vez mais. E eu acho que o nosso papel dentro das diversas artes é de dar voz a essa negritude, né? De conhecer, de abrir espaços. Então é muito legal com um festival, por exemplo, como o TED, que está inserido numa cidade como Caxias, que é uma cidade de maioria branca, de uma colonização não africana, né? Abra espaço para a sua comunidade ter contato com isso. Isso é uma forma da gente não só abrir consciência, mas da gente criar empatia, de eu entender a cultura do outro. Hoje, por exemplo, quando a gente fala em cultura afro, a gente tem uma ideia que está muito limitada. Ela está limitada ao samba, ela está limitada ao tambor, ela está limitada ao orixá, mas a gente não sabe. Por exemplo, o espetáculo fala sobre o Senegal. quando a gente foi começar a pesquisa sobre o espetáculo, a gente descobriu que o Senegal, por exemplo, era um país de maioria muçulmana. Ou seja, eles não têm a cultura dos orixás. Os orixás não chegaram lá. Então, de que África a gente está falando, né? De que cultura? Então, isso para nós foi muito enriquecedor e é isso que a gente quer levar para o público. Então, quanto mais vozes nós tivermos falando, recebendo espaço para falar da sua cultura, do seu ponto de vista, da sua cultura, melhor, e a gente vai conseguir mudar esse nosso cenário para o futuro, com certeza.
Bacana. Anderson, obviamente eu falei algumas vezes aqui teatro, né, público infantil, porque o TET nasce com essa com este olhar, né, para a infância, mas é um teatro para toda a família, para ir com todas as pessoas. Deixa o convite aí e a forma de comprar os ingressos, por favor.
Muito bem, então a gente reforça, né, que nós estaremos agora no sábado, no dia 12 de novembro, lá no Teatro Pedro Parente, apresentando o espetáculo Bandelli, que é um espetáculo realmente para toda a família. Já tivemos todas as idades no nosso espetáculo, inclusive mamães com bebês, e foi muito legal. Nós estamos participando do Teatro em Família com a galera do TET, então quem quiser adquirir os ingressos, vai aí nas redes do TET, procura a galera lá do festival. E aí tem lá, você já tem promoção, tá bem bacana lá o projeto.
Bacana, Anderson, só rapidamente para conhecer um pouco a companhia, né, que apresenta o espetáculo, vocês são a trupe de Porto Alegre. Fala rapidamente do grupo, como é que se constitui?
Nós somos um grupo que esse ano celebrou 14 anos de existência, somos radicados aqui na cidade de Porto Alegre. Temos uma companhia com um repertório hoje com aproximadamente 8 espetáculos. Alguns são de teatro de bonecos, outros são de contação de história. Nós ministramos oficinas, trabalhamos muito com a ideia da formação do ator também, né? Então, mais do que o boneco, o ator que está por trás do boneco. Temos um primeiro espetáculo adulto lançado no meio da pandemia, que é o Páginas Amarelas sobre a vida de Carolina Maria de Jesus. E a gente vem cada vez mais buscando esse espaço, né, para falar sobre os temas que são necessários ao desenvolvimento de uma sociedade, como o tema do afrocentrismo, de como a gente tira, né, as referências europeias e começa a construir uma referência afro-brasileira. E é um prazer para nós poder estar subindo a serra com esse trabalho, poder levar para outras cidades esse projeto que a gente tem.
Perfeito. Anderson, muito obrigada pela presença aqui, viu? E até sábado.